tendo precisamente em conta a evolução dos acontecimentos desde o início do ano e os seus impactos económicos e não só. Juntamente com os relatórios por país, a Comissão Europeia propôs ao Conselho a adoção das recomendações específicas por país, que já têm em conta as circunstâncias excepcionais provocadas pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Exemplo disso é a recomendação que foi dirigida a todos os Estados-membros relacionada com a energia, oferecendo orientações específicas para cada Estado-membro sobre a redução da dependência dos combustíveis fósseis e o acelerar da transição energética, em conformidade, aliás, com os objetivos do programa REPowerEU. No caso das recomendações específicas para Portugal, existem 4 recomendações relativas às seguintes áreas: sobre política orçamental, sobre a implementação do Programa de Recuperação e Resiliência e a finalização das negociações quanto à programação dos fundos estruturais do PT 2030, sendo, como é sabido, a aprovação do acordo de parceria está para muito breve, sobre a política de transição climática e sobre a transição energética. Salientaria, sobretudo, 2 destas recomendações, a que diz respeito à política orçamental e a relativa à política de transição energética. Quanto à primeira, a Comissão Europeia recomenda uma política orçamental prudente, afirmando também a necessidade de continuarmos a apoiar as famílias e as empresas mais vulneráveis aos aumentos dos preços da energia, bem como a premência de aumentar o investimento público relativamente às transições climática e digital e para a segurança energética. O que está justamente em linha com o que tem sido a atuação do Governo de garantir uma política orçamental responsável, de contas certas, sem deixar de ajudar as famílias e os setores económicos mais afetados pela inflação, designadamente nos preços dos combustíveis e no cabaz alimentar. Já sobre a recomendação relativa à transição energética, a Comissão recomenda a redução da dependência geral de combustíveis fósseis, a aposta na implantação de energias renováveis, nomeadamente na eletricidade eólica e solar e na produção de hidrogénio renovável. Neste âmbito, recomenda igualmente o reforço do quadro de incentivos aos investimentos em eficiência energética nos edifícios, bem como o aumento das interconexões de energia. Esta 4ª e última recomendação foi amplamente discutida com a Comissão Europeia e com os restantes Estados-membros, tendo sido possível persuadi-los quanto à importância estratégica de Portugal e, em concreto, do Porto de Sines, como porta de entrada de gás natural liquidefeito na Europa e, futuramente, como polo de produção de gases renováveis que possam abastecer toda a Europa, garantindo assim uma diversificação de rotas e de fornecedores que ajuda a diminuir a dependência da Europa face às matérias-primas energéticas provenientes da Rússia. Permitindo ao nosso país, portanto, investir em interconexões não só de eletricidade, mas de gás, já preparadas para o hidrogênio verde, entre Portugal, Espanha e o resto da União Europeia. Uma vitória importante da diplomacia portuguesa, para nós portugueses, para nós europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Portugal tem hoje um posicionamento na União Europeia muito diferente do que tinha há poucos anos e, sobretudo, nas governações do PSD com o CDS-PP. Somos hoje um Estado-membro respeitado, ouvido e frequentemente elogiado. Participamos ativamente no desempenho e na implementação de políticas de aprofundamento da integração europeia, políticas inovadoras, reformistas, sustentáveis e estruturais. E bom exemplo disto são mesmo as respostas conjuntas, quer no âmbito da crise de Covid-19, quer no âmbito da resposta à crise provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia. Respostas concretizadas em compras conjuntas, por exemplo, respostas concretizadas também na emissão de dívida soberana conjunta ou ainda respostas conjuntas no âmbito ambiental e energético. Já ultrapassamos, felizmente, e graças aos governos socialistas, a fase do bom aluno, quando as recomendações eram recessivas, de austeridade e do empobrecimento de tão má memória. Não, senhoras e senhores deputados, já não somos o país de levar ralhetes e baixar a face como o PSD nos estava a habituar. Com os governos PS, o país recuperou dignidade no palco europeu, passou a ser visto como um exemplo em muitas matérias e começámos a habituar-nos a sermos elogiados pelas mais altas figuras do panorama europeu, como foi o caso da chanceler Merkel, da Presidente da Comissão Europeia ou da Presidente do Banco Central. O país tem vindo a prosseguir políticas reconhecidas por toda a Europa, tem um governo apreciado e tem um primeiro-ministro prestigiado e ouvido em toda a Europa. Outra evidência disto mesmo é que as REP, recomendações específicas para o país, inseridas no semestre europeu, são participadas e discutidas ativamente por Portugal, como é exemplo disso o reforço do quadro de incentivos aos investimentos em eficiência energética, bem como o aumento das interconexões de energia. As opções estratégicas espelhadas no Orçamento do Estado vão em linha de conta com as melhores práticas e recomendações, como é o caso também do objetivo da redução da dívida soberana da República. Há, de facto, uma mudança de paradigma na relação de Portugal com a União Europeia e uma mudança de paradigma na forma como a União Europeia olha para Portugal. Por fim, Sr. Presidente, permita-me que dê os parabéns e congratulo, em nome da bancada do PS, a Croácia, pela conclusão com o êxito das etapas necessárias à adesão ao euro, reforçando o seu processo de integração na União Europeia. Consideramos que a adoção do euro por mais um Estado-membro reforça a confiança no projeto europeu e aumenta a credibilidade financeira da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continuando no uso do tempo atribuído ao Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Este debate hoje pode passar despercebido, mas é um debate fundamental para a nossa sociedade. Entre janeiro e junho, a diferença entre a taxa de juros da dívida soberana da Alemanha e de Portugal, há 10 anos, duplicou de 0,5 ponto percentual para 1 ponto percentual. E outros países viram esse spread crescer ainda mais, aumentando o seu custo de financiamento. Ora, esta fragmentação dos mercados financeiros recorda-nos outros tempos, de má memória. Se na altura o Sr. Draghi demorou muito a dizer o que faria, o que fosse preciso para salvar o euro, hoje, a escassos quilómetros aqui em Sintra, o BCE discute o desenvolvimento de uma nova ferramenta contra a fragmentação. Bem, Sra. Lagarde, muito bem, e resta saber se conseguirá concretizar esta ferramenta a tempo. Mas a faca e o queijo não estão apenas nas mãos do BCE. Restará também saber se a Europa estará à altura do seu tempo ou se vai repetir os erros do passado. Pois a inflação neste momento persiste, a confiança dos consumidores e dos investidores arrefece, o espectro de uma recessão aproxima-se e, como se não bastasse, o contexto em que nós vivemos diz-nos que temos que acelerar os investimentos na transição climática, digital, nos direitos sociais, na defesa nacional. São desafios que exigem uma política orçamental prudente, sim, como o Governo tem feito, mas ativa, que alivie a dor da inflação, que alimente uma recuperação sustentada e que nos prepare para o futuro. Senhor Presidente, não podemos somar a estas crises a austeridade. Não podemos voltar a infligir o erro da austeridade aos nossos empresários, aos nossos trabalhadores, aos reformados e aos jovens. Não podemos voltar a cometer o erro da austeridade que nem por uma única vez cumpriu uma meta orçamental e que se revelou sempre a maior inimiga das contas certas. É por isso muito relevante que se tenha conseguido suspender por mais um ano as regras orçamentais e que se tenha vindo a integrar no semestre europeu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, valores que são identitários do projeto europeu, que se não podem secundarizar perante uma qualquer obsessão com o déficit. Essas evoluções na flexibilidade e no âmbito da governança económica europeia são armas indispensáveis para enfrentarmos os desafios do presente e as dúvidas do mercado. As regras orçamentais não podem ser um colete de forças. Têm que ser, sim, um colete à prova de balas. E isso exige, claro, um uso responsável por parte de todos os países, mas não poderão ser um colete de tamanho único. Se regras douradas que excepcionem investimento verde, social ou digital são seguramente bem-vindas, o mercado comum exige que não andemos a várias velocidades consoante o espaço orçamental que cada país tem para poder aproveitar essa regra dourada. Devemos antes apoiar-nos nas lições da pandemia, do SURE, do Next Generation EU, para aprofundar a partilha de risco com instrumentos permanentes de financiamento que, em desafios e objetivos comuns, suplementem as políticas orçamentais dos Estados. Este debate está aí. E enquanto anteriores governos quiseram ir além da Troika, quiseram fazer mais austeridade do que lhes era pedido, o governo de António Costa liderou a nível europeu, com a credibilidade de quem tem a casa arrumada, de quem tem contas certas cá em Portugal e com a consciência de qual é o caminho certo. Ao invés da austeridade, a solidariedade. Ao invés da competição, a cooperação. Ao invés da fragmentação, a união. Se falharmos, será uma fatura que os mais vulneráveis, os mais jovens e o planeta simplesmente não conseguirão pagar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Contrariamente a esta visão idílica e quase do tempo dos fenícios, comparativamente, que o Partido Socialista nos trouxe, eu gostaria de centrar a minha intervenção em coisas concretas que dizem respeito aos portugueses ao dia-a-dia e ao nosso futuro coletivo. Começava por um aspecto essencial, que foi o falhanço da tributação em 15% dos lucros das grandes empresas na União Europeia. Era, aliás, um objetivo da presidência francesa e que saiu gorado, não se conseguirá concretizar. E é evidente que num país que chega a ter um IRC de 30%, a pergunta que se impõe é: agora que nós não temos este instrumento que permitiria eventualmente aliviar a carga fiscal às empresas, qual é a estratégia do Governo para preservar ou melhorar a nossa competitividade fiscal, atrair investimento e pôr a economia real a funcionar e não a economia idílica que o Partido Socialista há pouco tanto propalou? E, portanto, a questão que se impõe é o que é que tem sido feito junto da União Europeia, em particular em matéria fiscal, para substituir a falha deste atingimento de 15% de tributação do lucro, permitindo baixar a todas as empresas essa carga fiscal e, por que não, contemplar as PMEs que estão afogadas em impostos da sua atividade e que, por isso, não investem e não se consolidam. Tenho um segundo aspecto importante, que é a execução do PRR. O PRR, à data da semana passada, no seu acompanhamento oficial, tem um pagamento inferior a 4% da totalidade dos mais de 16 mil milhões de subvenção e de empréstimos. O Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos disse segunda-feira que isto é tudo muito bonito, monitorizar e fazer estes relatórios e mostrar estas intervenções, mas que às empresas não chega o dinheiro. É um alerta de quem está na banca. E o que ele diz é que a economia real lá fora não se fica por essas proclamações, por esses mapas, por essas intenções e, na verdade, os pagamentos e o dinheiro do PRR não ajuda a economia, não ajuda o país a superar uma crise, não cria riqueza. Não posso deixar de falar na inflação. Nós dissemos-la quando, do orçamento deste ano, que a inflação não era conjuntural, mas tinha vindo para ficar. E mesmo que a partir de agora, até ao fim do ano, a inflação desacelerasse, nós já tínhamos um aumento de índice de preços ao consumidor superior a 7%. Significa isso que aquilo que contabilizaram e contaram no orçamento é irrealista. Ainda hoje estão convencidos que vamos ter um aumento somente de 3,7%. E a pergunta que se faz é: o que é que na União Europeia, face a esta calamidade que é já constatável e sentida por todos os portugueses no supermercado, o que é que têm feito no âmbito da ajuda ao país, para além daquilo que é a intervenção do Banco Central Europeu, que, aliás, segunda-feira, alertou, possivelmente, para uma recessão económica no final do ano, ao contrário daquilo que os senhores fingem não reconhecer. Tenho ainda um outro aspecto que me parece relevante. Este debate sobre a orientação dos instrumentos de política junto da União Europeia tem que responder àquilo que são os desafios da própria União Europeia. E no decurso da reunião do Ecofin do dia 17 de junho, foi perguntado aos Estados qual era o destino que gostariam de dar ou como julgam que podem enquadrar aquilo que vão ser as tributações, aquilo que vai ser a nova tributação sobre, nomeadamente, as emissões de gases poluentes. E esta pergunta foi feita porque se há que antecipar para 2030 pelo menos um corte de 55%, há uma tributação adicional. E uma pergunta, para além, obviamente, de querermos conhecer quais são as propostas do Governo português em resposta a esta solicitação do Ecofin, é alertar para todo um conjunto de pequenas e médias empresas que laboram na área dos combustíveis fósseis, nomeadamente postos de abastecimento, ao longo do país todo, durante dezenas de anos, responderam à economia, apoiaram os portugueses e que podem ver a sua atividade fortemente